galera, bem-vindos a mais um episódio da Resistência Retrogamer. Só que é um pouco diferente. Hoje a gente vai falar de Game News, um novo aspecto aqui do nosso podcast. A gente quer completar esses hiatos entre podcasts aqui com coisas que possam ser interessantes para você. Para aquele que não quer ficar lendo aí na internet as novidades, quer simplesmente colocar no rádio do carro, quer ouvir no seu celular, a gente fala um pouco das novidades do último mês. A gente tenta fazer uma edição mensal aí só para dar uma complementada na conversa. E eu tô aqui com meu amigo Rubinho pra me ajudar. Fala aí, Rubinho.
Olá, pessoas, tudo bem? Olha, pra esse episódio, como é uma coisa nova, eu até pus terno e gravata.
Pô, cara, você tá tipo Jornal Nacional, então, hoje.
É,
aqui.
Basicamente, mas de bermuda, né? Então,
sabe como é que é, né? Ah, legal, legal. Eu tô, basicamente... Deixa pra lá, nem vou comentar. Mas vamos lá, galera. Vamos falar um pouquinho das várias novidades que vem de games aí. Não vamos falar só de retro game, vamos falar de games que estão por vir, por consoles que estão por vir. Afinal, apesar de a gente gostar de retro game, a gente gosta dos videogames atuais e também dos que estão para chegar aí, então vamos lá. É isso aí, galera. Então quer dizer que a gente recebeu informações do PlayStation 5, lançamento de 2020 pra frente, os desenvolvedores já estão lidando com kits de desenvolvimento. O que você tá achando aí, Rubinho, das informações que pintaram?
Ah, eu tô achando interessante, né? Porque a gente fica preocupado, né, com a boataria, né? Tem muita boataria aí. Eles estão há 4 anos, parece, já estão desenvolvendo o console, né? Uhum. E tem muita coisa legal aí pra ver. Não é grande coisa assim pra quem é um PC gamer, mas, por exemplo, já vai vir com SSD.
Sim, prometem um SSD com banda superior a qualquer um do PC. Foi o que o cara falou.
Exatamente.
Né?
Isso aí é uma coisa pra se provar. A gente vai estar esperando isso aí, né? Então eu vi também dizer de um Blu-ray com mais camadas, um Blu-ray podendo atingir até 128 GB com 4 camadas, né? Uhum. É uma coisa interessante também. Tem um sistema também que eu não me lembro o nome agora, depois a gente pode até pesquisar, mas dizem que tem um sistema pra fazer os jogos carregarem mais rápido, né? Eles até patentearam isso daí.
É, eu acho que faz parte do SSD, inclusive eu fico mais cabreiro com esse negócio do SSD no sentido, assim, do tamanho desse SSD, porque ele costuma ser um hardware caro, né, cara, pra comprar por aí. Então, qual que vai ser a parada? Vai ser só o SSD? Não informaram muito, né? Vai ter um HD ali pra dar uma ajudada? Meio estranho, né?
Eles falaram que a memória dele interna vai ser maior, não sei, acho que estão prometendo de 20 GB de memória, né? Uma coisa assim, não sei.
É, seria bem-vindo.
É, sim, e estão prometendo também, como os jogos são maiores, eu não cheguei a ver o tamanho do HD, mas eles prometem um HD maior.
Sim.
Já tem que pensar no HD de primeiro vídeo, no mínimo 2 teras, né?
Uhum.
E uma coisa que é interessante, eu também vi eles falando de patente, né? Que é o lance da retrocompatibilidade, né?
Sim, pelo menos PlayStation 4, né, cara? Já confirmado, né?
Sim, sim, eu já vi boato de que pode ser o do 1 ou 4, né? Mas a gente tem que esperar.
Pô, seria sensacional.
Não, seria muito bom.
Talvez até a Sony não tenha feito isso antes por falta de força do hardware pra rodar as outras coisas mesmo que emulado, né, cara? Talvez esse PlayStation 5 com essa nova pegada da AMD aí, que é um hardware, na verdade, que vai ser lançado no meio do ano pra PC, cara. Então, tipo, são coisas bem atuais que vão ser utilizadas no PlayStation 5 futuro. PlayStation 5 até é um nome provisório que provavelmente vai ser chamado, né?
É, a criatividade da Sony nesse sentido não vai tão longe, não. Vai ser PlayStation 5 provavelmente
é
mesmo.
É o padrão, né? É o padrão mesmo.
Eles estipularam. Isso é bom.
Uh-huh.
Às vezes um nome muito diferenciado pode confundir até a ordem do que é lançado.
Uh-huh.
Que eu achei interessante também, uma última notícia que eu vi hoje, que eu andei pesquisando, é que eles registraram uma patente que pode ser duas coisas, que pode ser algum tipo de cartucho, tá?
Olha que interessante.
Eu não sei se voltaria ou estrearia o cartucho pra um console Sony.
Seria doido.
E eles estão também cogitando, ou é um cartucho, ou pode ser também, o que é pra você, que é legal, um novo console portátil.
Olha só. Talvez alguma coisa ali ligada a um, porque você leva pra outro lugar, como eles já fizeram em outras plataformas.
Sim, né? Sim, é. A gente tem que esperar. Isso aí tá muito recente também.
Uhum.
Mas, assim, a gente gosta de videogames, torce pelo melhor, cara. Não importa qual marca, né? Espero que venha uma coisa boa, né?
É. Além disso, também, pela primeira vez em um console, alguma coisa do Ray Tracing, né, cara, que traz aquela maior realismo em luzes, sombras, as modificações do ambiente que são influenciadas ali com a luz e sombra dinamicamente, é uma coisa bem atual e que não existe em videogame. Eu acho isso muito legal também, sim, né, cara? Tratamento de áudio 3D, com alguma coisa assim, superior, que não foi se colocado em PlayStation 3 nem PlayStation 4, não tem esse tratamento de áudio tão bom. E no PlayStation 5 eles estão prometendo isso, cara, achei interessante.
Foi isso que eles chegaram a falar, que eles não sentiram o impacto de som, né? Eles querem pôr uma coisa mais atual, né? E uma coisa que eu achei interessante, eu não vi em nenhum lugar, talvez você tenha visto, mas é o lance do que vai rodar 8K, né? Ele tá prometendo. Sim, sim. E uma pergunta que ficou, que eu não vi em nenhum lugar. Vai rolar 60 frames cravado ou não?
Ah, cara, se não pode, acho que o neguinho vai chiar, hein?
Vai ter chiadeira lá, Digital Foundry, né?
Uhum. É. Eu acho que uma outra coisa também que ficou meio em suspenso, assim, o cara não falou muito, não, foi a questão do PSVR, né? O VR é uma coisa que foi bem utilizada no PlayStation 4, né? Ei. Vendeu 4 milhões de unidades. Já no PlayStation 5 é uma coisa que ficou no ar. O cara, apesar de haver uma patente da Sony para uma versão wireless, né? É uma coisa que o cara não falou muito, não. Deixou ele meio no ar, talvez seja uma experiência nova pro futuro, quem sabe.
Sim, pelo que deu a entender, parece que já vai vir algo já semi-preparado no console. Sim. E que parece que você... E isso é uma boa notícia também, que você poderá utilizar já o VR que você comprou no PlayStation 4.
É, isso. Bem lembrado.
É isso que eu tô achando legal nessa parte da Sony. Ela tá lançando um console, mas ela parece que ela tá preocupada em não deixar quem tem o PlayStation 4. Por exemplo, você comprou um PlayStation 4 agora, ele vai ter o cross-plataforma também, eu ouvi falar. Então, ele, muito jogo no começo, como sempre faz, mas vão ser lançados PlayStation 4 e PlayStation 5.
Sim.
E o cara que comprou, às vezes, tem muito jogo de PlayStation 4, ele vai poder ficar tranquilo, porque esse console vai vir com o leitor, então o cara não perde. O cara vai falar assim, poxa, quer dizer que eu comprei 100 jogos de PlayStation 4, eu joguei apenas 20, ano que vem vai ter outro console, eu vou ficar, como é que eu vou fazer?
Dancei? Não dançou, né, cara?
É, o cara pode trocar até o próprio console, o PlayStation 4, se ele não é um colecionador, né? Ele troca, adquire o PlayStation 5 e ele vai ter uma biblioteca já de 100 jogos, né, por exemplo. Então, eu acho que isso conta muito pro mercado. E eu acho que isso faz uma coisa que é fidelizar a pessoa, cara. Isso é muito importante pra fidelizar.
Verdade, vamos esperar novas notícias aí do PlayStation 5. E também tivemos a notícia de uma nova versão do Xbox One, o Xbox One S All Digital Edition. Que veio o console sem drive de Blu-ray. Aquilo que a Microsoft idealiza pro futuro, tá vindo já nessa geração mesmo, né, Rubinho?
É, então, eles estão mais uma vez na Microsoft, eu acho que ela tá sempre querendo adiantar isso daí, querendo avançar um pouco mais, né? E eles já planejaram, já tem a data de lançamento, né? Inclusive até pro Brasil, acho que em junho já estão trazendo o console, já tem preço e tudo mais. Eu não vejo com bons olhos, né? Mas...
Também não.
Não acho legal, acho que é muito cedo ainda. Eu não sei se pode ser um tiro no pé, porque algumas ideias muito inovadoras pra videogames, às vezes eu acho que não pega legal. Vai vir com 3 jogos, Minecraft, Sea of Thieves e o Forza Horizon, né? Uhum. E 30 dias de graça pro serviço online no Xbox Live Gold. É mais o mesmo, não é um console novo, não é uma coisa novidade, na verdade, é um console pra pegar o fim de geração, né? Provavelmente isso, pra poder vender um pouco mais. Mas eu não olho com bons olhos, eu prefiro esperar o próximo Xbox, que eu acredito que vá tem ainda mídia física ainda. O que você acha, Lu?
Eu também acho que vai continuar com mídia física, até porque vai ser uma resposta à própria Sony, né, cara? Vai ser um diferencial muito grande, talvez a Microsoft não se dê bem com isso. Mas sobre essa versão do Xbox One All Digital Edition, eu acho que é um tiro no pé já de saída. Tanto no Brasil quanto no exterior, cara, ele tá sendo vendido com preço sugerido, inicial, acima de um Xbox One S com o drive de Blu-ray. Não tem sentido algum você comprar um, a não ser porque você seja um malucão, né? Tipo, ah, eu preciso de mais um console da Microsoft. E queira comprar um que seja só pra mídia digital, né? R$1.799 no Brasil? Já vi oferta até do Xbox One X por R$1.800, R$1.800 e poucas. Claro, mercado cinza, né? Mas acaba sendo uma coisa que não tem sentido. O mercado cinza do Xbox One S chega a R$1.100.
Então...
Como que você vai abraçar essa ideia, né, cara?
Não, falando do preço, não dá pra pensar nisso daí. É como você falou, se for pra investir R$1.800 num console, mesmo que seja, por exemplo, a versão com Blu-ray seja R$100, R$200 a mais, eu prefiro esperar e pegar a versão com Blu-ray. E uma coisa que eu acho uma tiro no pé também, que é o seguinte, Lu, se você vai lançar um console que ele é totalmente digital, eu acho que o extremamente importante é ter cuidado com armazenamento. E pelo que eu li, é só 1 TB. Eu achei o tiro no pé.
Podia ter um HD um pouquinho maior, né, cara?
Não sei se o lance do imposto e tal, pelo que eu vi, o preço lá fora sugerido $249. Se ele fosse vendido, por exemplo, um Xbox vendido a R$1.000, por exemplo, seria uma boa investida. Mas aqui, falando do mercado nacional, eu não acho uma boa. Eu acho que ele não pega.
Também acho que não.
Não, é principalmente porque a Sony já anunciou o PlayStation 5. A negada vai aguardar o que a Microsoft tem pro novo console deles, né?
Quem sabe? Vamos ver. Vamos esperar novas notícias.
Boa.
E tivemos uma grande novidade.
Aê!
Pra quem gosta de Mega Drive, né? Na verdade, uma novidade pra quem gosta de colecionar e pra quem gosta do console. Advanced Buster Hawk Glaylancer vai ser relançado pra quem quiser comprar e não quiser pagar mais de R$1.500 em uma versão lá da década de 90. O que, que você achou disso, Rubinho?
Cara, eu sempre fui a favor desse tipo de
iniciativa, né?
Iniciativa, isso, perfeito. Com esses jogos que fizeram sucesso ou alguns eram obscuros na época, ou, por vários motivos. Época de lançamento, lançamento tardio pro console, às vezes ninguém realmente explorou, ele se tornou cult, né? Eu acho que o Glaylancer vem com tudo isso, cara. Eu acho que acertou bem. É um gênero que a gente tem que ver que nos últimos anos ele vem crescendo, o gênero de shmup, né?
Sim,
teve um período, acho que no PlayStation 2, entre o Xbox 360, o tipo de jogo, ele tava um pouco caído. Ele tinha, sempre teve alguns jogos outros, mas acho que nesses últimos anos, acho que pode perceber, principalmente com o Switch, que houve um crescimento desse gênero, né? E eu achei bacana a escolha, achei que a Masaya, né?
Masaya.
Que escolheu esse jogo, eu achei muito, muito bacana.
Na verdade, ele vai ser lançado pela Columbus Circle, que obteve a autorização da empresa que tem os direitos sobre a Masaya, que é a Extreme. Então ela tem os direitos e distribuiu ali pra Columbus Circle realmente lançar esse jogo. Vai ser feito só bem no estilo de antigamente, travado apenas pro console japonês.
Certo.
Ele terá uma nova ilustração do mesmo cara que fez a capa no jogo passado, inclusive, ele fez uma nova ilustração. Não diria que é tão boa quanto a do passado, que mostra bem a nave, aquela coisa assim, mas é interessante, uma cara mais jovem, assim, né, a capa, né?
É, então, eu achei legal a capa, tá? Achei interessante.
Eu também gostei.
Às vezes fico na dúvida entre qual capa é melhorzinho. Sendo sincero, as duas capas são muito boas, muito bem feitas. Eu acho que como você falou, essa nova é mais bonitinha, né? Tem as menininhas lá na capa e tudo mais, o avião meio de fundo. A outra é mais imponente, né?
Uhum.
Entendeu? Eu acho que ficou legal também a label do cartucho, né? Aí ficou legal porque mostra a imponência da nave junto com as menininhas, o planeta Terra de fundo. Eu achei que ficou legal. E falando disso também, é bom a gente refrescar, né, Lu? Pra tomar cuidado pro colecionador não pensar que isso é uma substituição.
Sem dúvida. Né? Bom ponto.
No sentido de colecionar. É uma ideia muito legal porque você vai ter um jogo de Mega Drive novo, mas ele não é um release oficial. Ele não é um jogo licenciado pela Sega, né? Ele é um jogo, vamos dizer assim, porcamente dizendo, como se ele fosse um jogo lançado por uma empresa que não tem os direitos de lançar oficialmente. Como, por exemplo, nos anos 90, tínhamos muitas coisas da Nintendo que eram lançadas pela Codemasters, pela Camerica, pela Color Dreams, que eram empresas que lançavam jogos originais, mas o jogo não era um jogo oficial, não é um jogo lançado pela empresa. Não tem a chancela da Sega nesse sentido. Então não pense que esse jogo vai valer o mesmo que um antigo e não pense que ele é uma substituição. Ah, eu não tenho na minha coleção esse e eu coleciono Sega e eu vou substituir. Você pode substituir, porque é de gosto a coleção, mas ele não é um jogo oficial. Né?
Sem dúvida. Até explique por que que não é um jogo oficial da SEGA. É bom as pessoas saberem disso, né, Rubinho?
Não é um jogo oficial porque não foi liberado pela SEGA nesse sentido, porque também quando a SEGA faz isso, ela toma partido no seguinte, que ela pode ser obrigada a dar suporte, né?
Isso, e é um hardware muito antigo que já foi, né?
É um hardware antigo, porque, por exemplo, vamos supor que um cara compre esse jogo, não sei quais versões, ou se o cara tem um console clone, ou um desses consoles novos, e o cara compra esse cartucho e ele é licenciado pela SEGA. O jogo não funciona. Ele pode reclamar com a SEGA. Olha, você licenciou um produto e esse produto não funciona no seu console. E aí, eu quero meu dinheiro. Na verdade, eu quero uma reparação. Eu quero que você arrume. Então, seria um tiro no pé se a SEGA fizesse isso, né? Então, é um jogo bacana, tá? É uma compra legal. O preço tá entre 5.900 ienes, parece. Vai dar uns R$200. Bem acessível, como o Lu falou no começo. Comparando-se com o preço que você pega a versão clássica, né? Que passa dos R$1.500. E uma versão nova clássica passa dos R$2.000. Então, é muito bacana, cara. E eles já fazem o lançamento dele. Ele foi 16 de julho, ia completar 27 anos esse ano.
É.
Um tempo voa.
E vale também lembrar o seguinte, isso abre portas para que novas coisas sejam lançadas, não apenas para Mega Drive. Porque se a Extreme licenciar outros jogos para outros sistemas, a gente tem, por exemplo, vamos citar exemplos aqui, do que a Masaya fez no passado, né? Battletoads.
Boa.
Hellfire. Battletoads no NES, né? Hellfire do Mega Drive. Langreaser do Mega Drive. Shoanik, que é aquele shmup malucão lá dos musculosos lá, sei lá o quê.
Bem hétero, por sinal, né?
Bem hétero, bem demais. Acho, né?
É.
Prince of Persia, do Super Nintendo.
Oh, bacana, bacana.
É da Masaya, cara. Por que não pode lançar um jogo pro Super Nintendo? Jinogue, que é aquele do anjo lá pra Mega Drive, que é um shmup bem legal também.
Sim.
Cybernator de Super Nintendo, cara. É um jogaço esse jogo aí. Eles podem lançar, cara. Então, pô, vamos torcer pra que venda bem, né? Eu comprei o meu, já vou falar aqui, até por curiosidade. Comprei o meu no PlayAsia lá. Vai sair no final das contas ali perto de uns R$290 ali com...
Um frete, né?
Com frete e tudo mais. IOF, tudo ali. Fechou em mais ou menos em uns R$290. Vamos esperar, cara. No meio do ano deve pintar na tela da Globo aqui. Não, na tela do Lua, né? Na tela do Lua.
Sim. E uma leve especulação. Acho que talvez você concorde comigo. O legal desses jogos lançados agora, a empresa que deve lançar, ela não deve estar esperando vender. Não, vamos vender 100 mil cópias. Não precisa. Ela pode fazer que nem a Limited Run. Olha, eu vou disponibilizar 4 mil cópias. Se eu vender as 4 mil, eu consigo fazer outro jogo.
Sim.
Eu acho que essa é a ideia deles. Eles começando devagar, né?
Sim.
Que eu acho que é o ideal. Colocar um jogo que tem um impacto forte. É, Clay Lancer é um excelente jogo, né? Quem não conhece, é um jogo de shmup muito bem feito. Ele já traz um impacto. Olha, estamos lançando esse jogo. Aí eles vão dar pra disponibilizar 4 mil, 5 mil cópias. Por hoje em dia, como a cena de colecionismo, Mega Drive ou qualquer outro console retrô, tá muito forte, ele vender 3, 4 mil cópias de um jogo desse, eu não acho nenhum espanto, nenhum esforço hércules fazer isso daí. Então eu acho que eles podem começar com isso. E aí você passou uma lista, cara, que não tem o que falar. Essa lista aí, a nota dela é de 8 pra cima.
Sem dúvida.
Então a gente tem que torcer sim. Pretendo pegar também esse jogo, né? Vamos esperar mais, que Damasaya, se ela continuar nessa pegada aí, e como você falou, pode sair pra Super Nintendo, alguma coisa. Ou outras empresas podem tomar isso daí, né? Que é um mercado grande. Eu acho muito bacana. Tô crescendo muito pra dar certo isso daí.
E também estamos aí nos aproximando do lançamento do Shadow Crisis, um jogo que originalmente... Que é isso?
Tô fazendo os tambores. Tá chegando a hora.
Então... Estou aí nos testes finais, né? Com as várias versões do Mega Drive oficiais aí do Shadow Crisis, que vai sair pra Mega Drive. E ultrapassou em muito, né? O plano inicial ali do Kickstarter, né? Começou com o Mega Drive, já tá pra Dreamcast, Neo Geo e MVS, Switch, PlayStation 4 e PC. O que você acha aí, Rubinho?
Cara, eu acho que parabéns pra eles, cara. Porque você vê desde o começo, cara, é um trabalho que tá sendo feito com o cérebro e também com o coração.
Sim, sem dúvida.
Eles estão muito empenhados em fazer um negócio que seja de qualidade excelente. Você vê pelas fotos dos testes, eles mostram o que eles estão fazendo, como você já citou, estão usando revisões diferentes, né? Estão preocupados com pegar algum bug, algum problema de alguma versão não rodar legal o jogo, porque eles estão agora no processo. Essa notícia, ela é um update, na verdade, que foi lançado agora em abril, bem recente, no dia 15, e é tratando do que aconteceu entre fevereiro e março, tá?
Uhum.
Aí eles falam, como você falou, falam das revisões que eles estão utilizando, eles estão falando que eu achei interessante, o processo que eles estão gravando as flashes. Eles estão adotando um sistema para eles gravarem mais flashes ao mesmo tempo. Com isso, ele acelera o processo e faz uma entrega do jogo no futuro, né?
Uhum.
Achei muito legal isso daí, achei muito legal o carinho que eles estão tendo com isso. Muita gente aí, né, a gente sabe quem poderia aprender, né, que tem equipe maior, que tem conceitos maiores e não conseguiu fazer uma coisa andar, um jogo andar, né?
É verdade.
Pra plataformas modernas também é legal, porque às vezes, cara, eu não tenho Mega Drive, eu não tenho interesse, gostei muito do jogo, mas eu não tenho Mega Drive, eu não vou comprar, às vezes o cara, eu não vou comprar um Mega Drive ou não quero emular só pra comprar esse jogo. Então, como o Lu já falou, ele vai sair pras plataformas também novas, né, vai sair um pouco depois. Então você que não vai pegar a versão de Mega Drive, você espera. O que eu achei mais legal também é as versões pra Dreamcast e Neo Geo, né? Eles têm até no site, já tem as placas prontas, né? Com o Neo Geo também estão tendo aquele mesmo carinho do Mega Drive. Estão testando em placas diferentes, em várias revisões, pra pegar algum tipo de bug.
Isso tá sendo mostrado, assim, dentro de quem comprou, quem fez ali a colaboração no Kickstarter, sempre recebe ali, pelo menos uma vez a cada mês e meio, mais ou menos, recebe um reporte do que tá sendo feito. Então, assim, é um tratamento realmente de luxo com quem realmente apoiou o projeto. Eu acho que as pessoas têm que apoiar esse projeto. Quem gosta de Mega Drive tem que dar uma investida no joguinho aí, porque é um jogo novo, vai rodar 60 FPS no Mega Drive.
Ui, que delícia.
Pra dois jogadores ainda, né, cara? Vai ser bem divertido.
Ah, não, vai ser legal. O legal também é que ele vai sair em várias versões, não é só o japonês, né? Ele vai poder rodar nos outros consoles também. Cara, eu só torço pelo melhor também pra esse projeto aí. Eu acho que virão outros, porque se tornou super rentável pra ele no Kickstarter.
Sim.
Eu acho que eles nem precisam, Lu, ficar fazendo pra Super Nintendo, pra Nintendinho. Eu acho que se o cara gosta do Mega Drive, continua nessa mesma pegada, faz pro Mega Drive, bater um sucesso legal, aí ele faz pra outros consoles. Gostei muito da ideia deles, eu acompanhei já desde o começo, e eu só vejo que realmente é carinho ali, e é muita preocupação e respeito com o seu dinheiro, cara.
É isso aí. Sucesso pra eles aí, que eles possam fazer mais projetos no futuro. outro Kickstarter legal aí que tá pintando na tela e já foi atingido em 3 vezes o que eles esperavam é o do jogo Candelabra Estocerro para Nintendo, o NES. O que você tem pra falar aí, Rubem?
Ah, é um jogo que vem com uma pegada diferente, né? É muito jogo de Nintendinho. A cena de Nintendinho pra Homebrew, ela é forte. Tem bastante coisa, mas coisas muito simples, né? E eles estão com uma pegada diferente. É, pelo até o conceito deles, eles falam que é o primeiro Dungeon Crawler Homebrew para Nintendo, né? E aí já é interessante pra você ver que a pegada é outra, né? E ele é naqueles moldes daqueles Dungeon Crawlers antigos, né? Que tem calabouço, né? Que tem mapas e tudo mais. O que eu acho interessante, uma parte que eu vi do jogo, que você explora e você, primeira coisa que tem que fazer é buscar o mapa. Então, quando você tá andando no mapa lateral, tá tudo escuro. Você tá somente com uma seta. Quando você acha o mapa, ele abre o mapa. E aí você consegue se localizar melhor, né?
Legal.
Tá sendo feito pela... eu acho que o nome é desse, é K3V Bots, né? O jogo tá pra sair agora, O lançamento dele tá... Nossa, que ridículo. O lançamento... Isso é ridículo, vai ter que cortar aí. Ó.
Não vou cortar não, cara. Manda ver.
Então, o jogo tá em fase final do Kickstarter, né? Nesse momento falta menos de 3 dias pra terminar, né? Como o Lu falou, ele atingiu a meta. Provavelmente, com muitos projetos do Kickstarter, você pode, depois que o projeto se encerra, talvez você possa comprar. Eu achei interessante, achei legal, gostei do conceito. Você pode comprar no cartucho cinza, né? Do padrão antigo, ou o cartucho amarelo, né? E espera coisa boa. Eu gosto desse tipo de jogo, é um jogo diferenciado, né? Nos moldes do Nintendo. O que eu achei interessante é que eles estão, Lu, também profissionalizando o negócio, né? É, eles estão usando, por exemplo, um tipo de ROM diferente, chamada de GT-ROM. É uma placa feita por uma empresa, então não é uma coisa, tipo assim, como o começo dos Homebrews, feito no fundo da garagem, né? Então, eles estão falando que vai rodar em todos os sistemas, a única coisa que eles não garantem é rodar, talvez, aquele clone bicho umbrega, né?
É.
Mas, por exemplo, no AVS vai rodar, no hardware real eles estão garantindo que vai rodar. É esperar, cara, é esperar. E ainda vem edição bonita, vem com camiseta, vem com pôster, vem com adesivo, é bacana.
Manual, provavelmente.
Manual, né? Então, é nos moldes antigos, né? Então, eu espero coisa boa, né, desse tipo de jogo também, principalmente porque, como a gente falou, é um jogo diferenciado, né? Então, vamos torcer também. O Kickstarter já bateu, aí vamos ver o que vai vir por trás disso daí.
Isso aí, vamos esperar novas notícias de Candelabra Estocerro para NES. E vamos à notícia do esperado Paprio!
Finalmente, obrigado, tava esperando, cara. Putz.
E acabaram as notícias do Paprio. Beleza, poxa, né?
Mas que bom, que bom que eles estão assim ainda, né? Vamos continuar apoiando, né?
Vamos continuar apoiando, confiamos no bigode, ou não.
Paprio furado, viu?
E também já está sendo vendido por aí os joysticks wireless do Mega Drive 8-bit do. São joysticks bem interessantes, com um design diferenciado ali, com modernidades, digamos assim, né? Servem tanto para o Mega Drive, uma versão especial para o Mega Drive, e também tem uma versão que funciona em vários sistemas, por exemplo, no Switch e tal. Havia até um recentes reviews aí que fizeram aí, uma questão de input lag aí, mas só que a gente tem assim um cara que é perfeito para testar isso daí, cara. Que é o Agente Man, que participa aqui do podcast. O que ele é, Rubens? Acima de qualquer coisa, o que ele é, Rubens?
Ele é chatão. Ele é o cara que devolve jogo se tiver com a quina do papel amassado. Tem que entender que pelo menos isso é um bom contraponto, uma pessoa dessa.
Exatamente.
Fazer um teste
e o que ele fez?
É,
ele comprou a versão que funciona em vários sistemas e que estava sendo reclamado, que havia input lag e tal. Ele testou e curtiu, ou seja, não é aquela coisa como alguns sites aí apontaram. Pode ter uma diferença ali da versão especial, que só funciona no Mega Drive? Pode ter uma diferencinha. Mas ali para outros sistemas ele testou e, cara, se ele testou, eu confio, porque é um cara realmente chato no bom sentido. De escrever uma coisa de um produto que ele aprovou, cara, pode ter certeza que não há restrições. É, até uma dica aí, né, pra quem quiser comprar, compre diretamente do AliExpress esse negócio. Se tem cartão internacional, pô, oferta é grátis, cara. O preço sai mais ou menos ali entre R$90 a versão direta pro Mega Drive e próximo a uns R$200 ali a versão que funciona em outros sistemas. Claro, tem ali o controle, tem o receptor ali do sinal e tudo mais. São coisas que você tem que prestar bem atenção no que você vai comprar. comprar. Eu acho que dá pra ignorar o pessoal do Mercado Livre que tá cobrando ao olho da cara, né, Rubinho?
Não, dá sim, dá pra ganhar. E outra coisa, além do cartão de crédito, você pode pagar com, no AliExpress com um boleto também.
Vai no boletão.
Vai no boletão. Não tem cartão, é vai no boletão. Aí já criamos um refrão. E assim, cara, eu gostei muito do design do controle, tá? O design dele parece muito confortável, aparentemente um pouco maior, né?
Sim.
Provavelmente a gente vai ter mãos maiores, né? Como o Luke tem mão de gorila, né?
Nem tanto.
O legal é que ele vai compatível, até você pode até jogar no celular, cara. Ele vai até compatível com o celular.
É.
Então, funciona na Steam, funciona no Mac, no Rapsberry, pra aquele cara que quer fazer aquele arcade, né?
Sim.
Ou fazer aquele simulador no Switch também.
Sim.
E eu acho que é bacana. Essa 8-Bit Duo, ela faz outros produtos também.
Faz pra Super Nintendo, faz pra NES, é bem interessante.
Então não é uma coisa, tipo assim, eles não são marinheiros de primeira viagem, né? Sim. Eles sabem fazer, e como você falou, a gente testou, e a própria feature do controle fala que ele é lag-free.
Sim.
Então, eles não poderiam vender de um produto, né, e anunciar que ele é lag-free e não ser. Nosso amigo já testou, e eu acho que é uma boa alternativa pra quem tem aquele... O Rapsberry, por exemplo, que o cara tem 300 mil jogos do Rapsberry, usa 300 consoles, ele é muito compatível, ele é 6 botões, você pode jogar um Street, ele tem os botões em cima.
Sim.
Então ele funciona bem pra jogo de Super Nintendo como jogo de Mega Drive, né?
Sim, sem dúvida.
Muito bacana, eu gostei também desse lançamento da 8-Bit Duo.
E repetindo, evite o Mercado Livre. Os caras estão vendendo, às vezes, atravessando apenas o controle pra você. Eles compram lá da China, enviam pro teu endereço e em vez de você comprar, você tá comprando de um cara e pagando, às vezes, o dobro do preço. Não seja retardado. Compre direto do AliExpress, eles têm boleto. Tá demorando mais ou menos entre 30 e 40 dias pra dar compra, pra chegar no coisa. Não tem sido taxado.
Oh, que legal.
Né?
Bacana.
É, no, tá, tem passado aí. As pessoas que eu vi comprando e chegou, não foi taxado. Então, deu uma chance pro controle.
Aí, outra coisa. E assim, o Lu tá reforçando isso daí. E é realmente uma coisa. Você aí que gosta de videogame, não compra do Mercado Livre e não tem desculpa. Ah, mas eu não consigo porque o site é inglês. O site do AliExpress não é inglês. Você pode, ele é em português. Você consegue achar fácil informações.
Isso.
E consegue pagar. Tanto que muita gente, vi gente, acho que com mais facilidade de comprar no Ali do que no próprio Mercado Livre, tá?
Sim, sem dúvida. É mais direto
então,
a compra, né?
É, não seja vacilão.
Exatamente.
Se não tem cartão, vai no boletão.
8-Bit Duo, apoiem a ideia. Outro aí que tá na beira de pintar na tela aí da galera é o Mega Drive Mini, né? Em suas várias versões japonesa, europeia, americana, com a versão Genesis aí, lançamento em 19 de setembro com preço de $80. Eu achei legal, já que eles abandonaram a ideia de utilizar o hardware da AT Games, né? Que deu uma esperança de melhor qualidade de hardware pro sistema, né, cara?
Ah, cara, isso aí já é ponto-chave pra gente acreditar num produto de qualidade. Porque a própria Nintendo, ela lançou os consoles dela, como foi o caso do Super Nintendo Mini, e o NES Mini, né? Então, eu acho que a SEGA acertou, cara. Ela conhece o Mega Drive como ninguém, né?
Sim.
Ela vai colocar um produto que é de qualidade e ela tá falando, ó, eu, SEGA, tô colocando o Mini. Não é a T-Games, não é outra empresa,
isso aí,
né?
Isso aí, isso aí.
Claro que tem uma empresa trabalhando com eles, a M2, se eu não me engano, né?
Sim, sim.
Mas eles estão supervisionando e japonês é meio chato, né?
Sim.
Então, eu tenho boas esperanças de ter um console pequenininho desse tipo e que eu acho também que o Mega Drive é um dos consoles mais bonitos já feitos, né?
Sim.
Eu vi a versão pequenininha, achei simpático. Eu compraria a versão Mega Drive mesmo e não a versão Genesis.
Também.
A lista de jogos também é boa, eles ainda estão...
Divulgando, né? Aos poucos,
isso.
Né?
É legal que eles estão criando um certo suspense, né?
Sim,
é bacana, né?
Sim.
Então eles revelaram mais ou menos 20 jogos, são 40 prometidos. O que você acha, Lu, da lista de jogos aí?
Alguns que já foram confirmados aqui, dos principais.
Legal.
Tem muito jogo aí que tá... Talvez seja um pouco desconhecido, então não vale a citação, mas tem Altered Best.
Sim, muito bom.
Castlevania Bloodlines, que é uma versão exclusiva do Mega Drive, né?
Não, e esse é legal, rapidão pra comentar, é um jogo também como o Glaylancer, é um jogo caro.
Sim, caríssimo.
Caríssimo, esse jogo tá passando dos R$1.000, eu acho.
Tranquilo.
Uma versão completa dele, então é um ponto legal. É. Pode continuar.
Comic Zone.
Muito caro também.
Gunstar Heroes.
Bacana também.
Sonic 1 e 2, já bem conhecidos, né?
Sim.
Toad Jam Elf, que é aquele joguinho que dá pra jogar até de duplo.
É um clássico, né?
Shining Force, Castle of Illusion, World of Illusion, que são os dois com Mickey, Pato Donald e o caramba 4, né? Thunder Force 3, que é um shmup, pô, clássico pra caramba do Mega Drive, né? Muito melhor que a versão dos NES.
Sim. Tem, não. A gente não precisa nem chamar o Demolay. É. Pode jogar.
Shinobi 3, que é um jogo do final ali do Mega Drive, que é sensacional. Contra Hard Corps, cara. Sensacional o jogo também.
Difícil, né?
Landstalker, que é um RPG legalzinho.
Na verdade, é um adventure, né? Tipo um Zelda, né? Vamos dizer
assim. Tem aquela coisa da visão ali isométrica, né?
Top, né? Levemente isométrica, mas eu não sei se ele chega como... É, um RPG adventure, né? Não sei.
Earthworm Jim, Outrun 2049, o clássico Streets of Rage 2.
Sim, muito bom.
E outro que eu achei que é, pô, esse também é uma porrada, se for comprar ali original ali, o Musha, cara. Super Shmup também pro Mega Drive, né?
É, mas o Musha, só pra lembrar, acho que ele tá confirmado apenas pra versão japonesa,
exatamente,
né?
Exatamente. Ah, tem, isso é importante dizer.
E exatamente.
Alguns jogos foram lançados apenas no Japão. Ah, por exemplo, tem The Hybrid Front, que é um jogo de estratégia. Ele Sim. foi lançado só no Japão, então não tem por que ele lançar nos Estados Unidos um jogo que vai estar tudo em japonês, né? Pro mercado japonês. Algumas Exatamente. Coisas vão ser lançadas aqui, outras não lá. Então essa lista de 40 jogos pode variar bem no final das contas, né?
É parecido com o que a Nintendo fez.
Isso, então
a gente pode exatamente. Dizer, a Nintendo fez algo parecido
Bom
também.
Bom paralelo, né? O console Sim. vai ter save state para aquele pro frescão que não consegue jogar o jogo inteiro, né?
Sim.
A réplica dos joysticks vão ter ali a entrada USB, né? Joysticks como os originais mesmo. No mercado japonês vai ter o de 6 botões. Nos outros mercados, os de 3 botões. Talvez esse seja um diferencial também, né, cara? Pra escolha, né?
Sim, sim, é um diferencial. Tudo que você puder pegar e comparar, você vai acabar buscando algo que satisfaça melhor. O lance dos 6 botões é excelente, a não ser que eles não lancem Street. Talvez eles lançaram de 6 botões no Japão pra talvez lançar um Street.
Ou,
né?
É, quem sabe, né? Ou, né? Ou simplesmente, quem sabe, porque o mercado japonês gostou mais desse tipo de joystick, quem sabe, né? Não sei dizer.
E eu queria tirar uma dúvida, Lu, também, acho que tem a versão do Reino Unido também. A versão europeia,
tem.
Acho que vai ter algumas coisas diferentes também, né?
Ah, sem dúvida. Vai ter ali aquela coisa da regional, né? Mas realmente vai... a gente precisa de mais informações, né, pra frente aí, né?
É, não vai ter, por exemplo, o que eu tô vendo, não vai ter o Contra, mas vai ter o Probotector.
Isso!
Que é tipo um Contra, só que com robôs, né? Uhum. Por exemplo, a versão europeia pode ter essa diferença,
Sim,
né?
Sim, e é interessante também, é um jogo bom, legalzinho. Só muda realmente a temática do Contra que a gente sempre viu pra uma coisa mais robótica, né?
É, olhando pelos sites oficiais, a versão europeia parece que é a mais feia, tá?
Ah, sempre foi.
Não muda nada, né? Continua do mesmo jeito,
né? Adianta. É a versão japonesa, 16-bit dourado lá, é imbatível, mas vai do gosto de cada um aí, a gente respeita todos os lados, o importante é jogar.
Sim. E eu pergunto pra você, Lu. A SEGA fez falar, Lu, precisamos de você, cara. Queremos que você coloque dois jogos aí. Que jogos você colocaria?
Pô, cara, você me colocou numa encruzilhada fodida agora.
Sim, é pra apertar mesmo. Mas só dois.
Só dois, cara. Pô, eu sou suspeito pra caralho. Eu colocaria então. Pit Fighter na hora, porque eu adoro Pit Fighter. Tá?
Beleza, Pit Fighter, né? Legal. Agora mais um.
Cara, eu colocaria ali o Street Fighter 2 com o modo do Pyron, né?
Sonho meu, sonho
o
meu.
O mod do Pyron de cor ali, acho que seria o sonho mesmo aí, que não vai se realizar, mas quem sabe.
Eu acho, eu espero que eles coloquem um Truxton.
Boa,
gosto muito,
boa,
né?
Boa.
Toaplan é sensacional, é um jogo...
difícil pra caramba.
Nossa, extremamente difícil, muito difícil, mas é uma delícia de jogar. E também esperaria um RPG mais clássico, como um Phantasy Star. O que você acha? Boa. Um Phantasy Star também?
Um Phantasy Star 4 ali ia caber muito bem.
Caberia muito bem um Phantasy Star 4, é exatamente
isso. Puta vida, cara. Boa lembrança.
O que eu falo, uma coisa que eu não achei, eu não sei, porque eu não peguei as versões pra jogar, eu joguei mais o Cast of Illusion. Você não acha que seria, que é mais do mesmo? É, só um comentário. O World of Illusion e o Cast of Illusion, de repente não caberia um outro jogo em outro estilo, talvez, por exemplo, um Quackshot, não sei.
É, cara, aí também depende também do que eles tenham, de repente, limitações de licença, cara. Pelo que eu li aí, o Sonic 3 não é possível por causa de alguma licença em algum lugar aí, cara, não vai ser possível colocar.
Caramba,
o Sonic 3, cara, eu não entendi.
Interessante, cara.
Eu li aí que o Sonic 3 não vai entrar por causa disso, então acho que há limitações de licença aqui e ali que eles não, de repente, não conseguiram, não, iam ter que pagar alguma grana pra alguém aí e abriram mão justamente por isso, quem sabe.
E é engraçado e interessante ao mesmo tempo, porque, por exemplo, um Quackshot, a gente entende, é Disney, né?
Uhum.
É outro detentor e tudo mais. Mas o Sonic 3 é da própria SEGA, né? Uhum. É isso que é engraçado, né? Porque acho que seria o mais fácil, né? Ter todos os jogos da SEGA, né? E talvez um jogo da Capcom que é chato, um jogo da Konami que é mais chato, né?
Eu achei bem esquisito aí. Talvez alguém possa mandar um e-mail e explicar pra nós.
É, seria legal.
Próximo assunto, vamos lá, cara. Outra coisa que saiu essa semana, cara, bem fresquinha a notícia, é o tal do Capcom Home Arcade. A Capcom tava fazendo todo um mistério por trás do que ela ia lançar, e ela vai lançar um controle arcade duplo, baseado num design do logo dela, da Capcom, com peças ali de qualidade, no mecanismo ali, Sanwa, né, cara? Você acho que entende bem mais isso do que eu. São boas esse material aí, né, Rubinho?
Não, Sanwa, Seimitsu, são peças realmente boas. Eles escolheram um produto de qualidade, aparentemente, com os botões Sanwa e o controle Sanwa, já acrescenta um valor, porque esse tipo de botão e esse tipo de controle, se você comprar um kit, passa dos 100 reais.
Sim.
Tá? Kit são, passa dos 100 reais tranquilamente, principalmente por causa do dólar hoje.
Uhum.
Cara, eu achei, valendo assim, como colecionador, como um projeto, eu acho bonito, cara. Aparentemente parece grande o suficiente pra comportar confortavelmente uma pessoa, duas pessoas, na verdade. Uhum. Eu não sei se a gente pode incluir gente gorda, como é o nosso caso, né?
Então...
Se um do lado do outro vai apertar, vai ter cotovelada, vai ter... Jogo de videogame com regras de prisão. Eu não sei, entendeu?
Ou lança uma versão maior, né, pra gordos.
É, uma versão pra gordos, né? Capcom for Fat People. Aí seria Fatcom.
Fatcom. Ai, ai. Mas o negócio vai ser o seguinte, cara, é um controle arcade que você vai ligar direto na sua TV, através de HDMI e uma fonte, acho que é USB, né, cara?
Sim.
Pra alimentar o negócio ali.
Sim, né? Vai carregar direto
na TV. Vai ter 16 Sim. jogos inclusos entre CPS1 e CPS2, a gente vai falar os jogos. Uma outra coisa que eu achei interessante ali, que deve agradar os fãs, né, nesses 16 jogos, a gente vai falar sobre eles. A Capcom licenciou o Final Burn Alpha, cara. A emulação do Final Burn Alpha pra rodar no seu produto. Achei interessante isso, cara.
Sim, sim, achei legal. Pro cara, principalmente, que é um reconhecimento de que ele fez um trabalho bom. O cara fez um trabalho decente demais, então tem que bater palma pro cara.
É.
E as pessoas já estavam cogitando, né? Chegamos a conversar sobre que tipo de licença que o Final Burn foi desenvolvido, se era GNU ou se era outro tipo de licença, mas a Capcom parece que confirmou, né? Que ela negociou, né? Então não tem Sim. problema nenhum, né?
Anunciou no site delas, inclusive, os detalhes assim.
Tem gente que pode tratar como demérito, a gente tem que pegar os dois lados. A Capcom, ela foi preguiçosa? Ela foi preguiçosa, mas acabou dando valor pra uma pessoa que falou assim, olha, que reconheceu. Ó, a gente testou o seu emulador, jogamos com ele, o negócio é bom. E deu um ok nele. Ele falou assim: olha, em vez de fazer um que vai ser igual esse, vamos perder tempo e já vamos aceitar o do rapaz. Negocia por um valor, porque eles negociam e encontram um valor justo pra ambos os lados. E, cara, acho que foi uma boa pra Capcom. E é uma boa pra quem vai comprar também.
Sim, sem dúvida. Outras features aqui do negócio aqui. Eu achei interessante. Ele vai ter uma conexão Wi-Fi pra ter um ranking online, um ranking mundial, pra dizer quem tá indo bem nos jogos ali, vai fazer parte ali também, achei interessante isso daí.
Isso é muito legal pelo seguinte, a nível de disputa de pontuação, é muito interessante porque o que acontece hoje em dia? Eu não sei como é que vai ser o formato dele, se tem alguma proteção especial, se um invólucro, ou seja lá o que for desse Final Burn, ele foi uma coisa fixa, foi uma coisa bem feita, para as pessoas disputarem ranking, isso daí é um ranking sem desonestidade, porque em muitos lugares as pessoas disputam, né, pontuação, tem sites aí especializados nisso, de jogos antigos, e se sempre pega uma hora ou outra alguém roubando, alguém modificando o botão pro negócio apertar mais rápido, e usando botões turbos, tentando quebrar alguma regra. Talvez isso daí vai ser um ranking mundial com um placar mais justo, né? Com um placar que realmente que o cara
fraude, né?
Anti-fraude, pode ser. Torce pra que seja isso, seria algo legal. Mas aí a Capcom teria que trabalhar um negócio bem fechadinho, né? Porque a galera quando pega isso aí já pensa, né, no mal, né? Já pensa em, cara, cabe isso, mas cabe na verdade todos os jogos da Capcom. Eu posso trocar o emulador, sei lá o que a pessoa pode fazer, né?
Ah, sim, tem esse lado também. Todos os consoles aí que a gente viu sendo relançados aí em versão mini aí, os consoles foram literalmente estuprados,
exatamente.
Né, seja ali, ó, os da Nintendo, seja o PlayStation Classic ali, conseguiram deixar ele melhor que a própria Sony fez, ele, né,
cagou,
cara?
Sony cagou nele, né?
Cagou nele, talvez aí dê uma hackeada também nesse Capcom Home Arcade. O que talvez seja um impeditório nessa situação é o preço que eu achei um pouco absurdo, 229 euros. Eu achei pesadinho, hein, cara.
Ah, eu achei pesadinho, acho que a Capcom aí ela tá confiando na marca dela. Tá confiando, a minha marca é boa, como eu falei, a casca, né, vamos dizer a casca. Porque pra mim me interessaria a princípio a casca. A parte de Sim. dentro, às vezes as pessoas querem comprar. Na verdade o cara, muita gente deve estar pensando, não, cara, eu só quero o que eu achei muito louco. O logo Capcom é oficial e tudo mais. Eu quero aquilo, vou estuprar ele literalmente, como a gente falou.
Uhum.
Vou tirar todas as tripas dele e vou botar uma tripa minha. Então, achei muito caro, 229 dólares. Aqui vai chegar nos 2 mil reais.
Se for tranquilamente.
Por esse preço, não vale 2 mil reais. Eu já falo pra vocês que não vale. Eu arriscaria importar ou alguém que vai nos Estados Unidos ou algum outro lugar, tá?
É. E se você for fazer um paralelo com hardwares atuais aí que rodam muitos jogos aí, vamos dizer que daí ficou meio longe até, né, cara?
Sim.
Claro que vai ter ali a questão do colecionismo, da exclusividade, aquela coisa toda ali. Mas se você for ver, a Capcom vem lançando compilados de jogos aí pra PlayStation 4, Street Fighter, jogos de porrada e tal aí, que talvez abrigasse já boa parte de algum desses jogos aí, né? É. Então, sei lá, acho que ele tá muito focado realmente no produto exclusivo, né?
Eu até tentei ver o comercial de novo, é até legal a gente poder ver de novo o comercial, mas eu entendi uma coisa, posso estar errado, mas eu entendi que a princípio são esses jogos. De repente a Capcom pode adicionar mais jogos, eu não sei de que forma, eu não, porque ela tem um sistema aí dentro. Porque se ela tem um sistema de placar, ela adicionou, claro, o emulador Final Burn, mas ela deve ter um front-end, né? E aí esse front-end pode ter alguma... Provavelmente o Wi-Fi dele não é só pra mostrar leaderboards. De repente
quem sabe, né? Posso atualizar uma ROM ali,
posso atualizar uma ROM, posso adicionar uma nova ROM, de repente algum tipo de compra, não sei. Então, eles podem atualizar o sistema, eles podem emitir uma frase lá, ah, preciso atualizar esse sistema. Atualizando o sistema, pode vir mais coisas, não sei. A princípio, no comercial, me deu a entender que era, até agora, 16 jogos. Eu acho que podem vir mais.
Você tem a lista de jogos aí?
Tenho a lista de jogos aqui.
Canta aí pra nós, hein?
Vamos lá. Vai ter 1944 The Loopmaster.
Tá? Legal.
Alien vs Predador, isso foi uma sacada muito boa.
Tá? Esse daí foi surpreendente até, né?
Sim.
Se pensa naquela coisa da licença ali e tal, achei bem interessante.
Exatamente. Armored Warriors, tá?
Esse eu nem lembro qual
que é. Ah, é um jogo, acho que é um jogo de... Não sei se é de luta, é com robôs, eu não lembro mesmo. Esse aqui eu não lembro, tá?
Também não.
Aí o Capcom Sports Club, depois vamos pra Capitão Comando, né?
Legal.
Mas o interessante do Capitão Comando é que ele vai ser uma versão pra dois jogadores, né? Porque o Capitão Comando tem a versão pra quatro jogadores, né? A versão
era oficial sensacional.
Exatamente. A versão oficial da arcade é pra quatro. Aí tem uma coisa que a gente não sabe, né? Não sei que de repente a Capcom queira fazer, de repente ligar um no outro, ou fazer igual você fazia quando era pequeno, ligar um no outro pra ver se dá pra jogar Capitão Comando de quatro pessoas, né? Não sei.
Apaga isso aí. Apaga da mente, pô.
Caramba, não vai acontecer nunca, meu. Cyberbots. Cara. Cyberbots.
Legal, esse jogo é muito legal. De robôs gigantes e tal, né?
Robôs de luta, né? Darkstalkers, né? Que todo mundo conhece, né?
Esse é legal demais.
Echo Fighters, que é um jogo extremamente raro. Quem coleciona aí placas da Capcom, é um jogo muito caro, muito difícil de achar, tá? É um jogo de um shmup, que é muito bom, mas legal. É um jogo muito difícil de achar. Achei muito legal. O clássico Final Fight, que não podia faltar, né, Lu?
Legal,
Final
Fight, legal.
Né? Ghosts and Ghosts, né? Que é um outro clássico, né? Já dos anos 80, né? Muito bom também. Giga Wing, outro jogo de...
Bullet Hell, né?
Esse é sensacional também. Mega Man Power Battle, que é aquele Mega Man que ele vai passando as fases. É um jogo de luta, né? Mas a gente vai só com o Mega Man. O Pro Gear, que é excelente jogo. É um dos primeiros jogos da Cave, na verdade, né?
E é um shmup também,
É um shmup também. É um shmup horizontal, né? Uhum. Aí veio o Street Fighter 2, que não podia faltar, né? Street Fighter 2 Hyper Fighting, né?
Pô, podia ser um Champion Edition aí também, né?
Então, podia ser um Champion Edition. E Strider?
Esse daí até a versão do Mega Drive, se duvidar, é melhor do arcade.
Provavelmente, cara. Provavelmente eu ficaria com a do Mega Drive também. E o Puzzle Fighter 2.
Ah, legal, aquele da joinha, né?
Isso, bem divertido isso aqui.
Eu joguei muito esse jogo no PlayStation.
Joguei bem divertido. Os controles são simples, né? Não tem aqueles seis botões, né? Tem um botão aqui de especial, aí um botão de chute, né? Cara, eu achei a lista realmente boa. Não tenho o que falar. Acho que a Capcom foi bem, porque às vezes ela... Seria ruim se ela tivesse metido dois Street Fighters. Não acharia legal, né?
Não.
A gente vai reclamar, vai sentir falta do Cadillac e Dinossauros, né?
Esse daí talvez eles tenham realmente esbarrado em alguma licença aí, né?
Eu acho que esse jogo aí, esse tem muita coisa por trás desse Cadillac de Dinossauros, não saiu pra console caseiro, né? Teve um desenho escroto, teve uma versão, um jogo horrível que é de Sega 32X, é esquecível, né?
32X não, no Sega CD.
Pô, ele tipo... É video motion, né, o jogo?
Isso, alguma coisa assim.
Então, eu gostei da lista, Lu. O que você achou da lista?
Eu achei, assim, inicial eu achei muito legal. Espero que eles consigam realmente incluir novos jogos. Não vou comprar, provavelmente, porque eu não sou lá aquele super fã da Capcom a ponto de comprar um produto de 229 euros. Não tem essa ideia, não, mas achei interessante pelo produto.
Pra quem é muito fã de arcade, né, tem aquele arcade em casa, quer ter uma coisa da Capcom, às vezes a pessoa também é fã, como você falou, às vezes a pessoa é fã da Capcom, às vezes ela nunca teve a chance de ter um produto Capcom, né, um oficial, uma coisa nova, então bate aquele negócio do colecionador.
Sim.
Acho que pro colecionador de Capcom, por exemplo, ele é obrigatório. O cara que coleciona Capcom, ele tem que comprar, não importa se é um emulador com os joguinhos dele lá, eu acho que faz parte do item de coleção. Porque aquele negócio, né, a gente compra, a gente pega esse produto, não compra, aí o cara fala, depois eu compro, depois eu vejo. Daqui uns 10, 15 anos, esse negócio aqui é apenas um emulador, mas com esse logo da Capcom, o negócio pode valer muito dinheiro, e aí o cara que quiser colecionar, vai ser tarde. Agora eu não consigo comprar. Porque como a gente falou, o preço inicial dele já não é barato.
Sim.
Também não compraria, talvez compraria por um preço mais abaixo, sei lá,
isso, 300,
300, 400 reais, uma coisa que, tipo assim, que dê pra encaixar no orçamento e fique leve. Agora, R$1.000, R$1.200, R$1.300, não dá. Você pode comprar muito bem aí um PlayStation 4, você pode comprar um Switch, Switch, né? Que é um console que tá muito bem aí. Não creio que por esse valor vale a pena.
Lançamento em 25 de outubro na Europa. É isso aí, né, cara? Pra quem quiser, vai ter que aguardar um pouquinho
mais. É em euro ainda, que é mais pesado, né? Pior que só Libra, né? Mas sempre tem um corajoso, né? A gente sempre tem sempre um velho guerreiro, né? Um corajoso que vai desse produto Capcom, né?
É isso aí, galera. Fizemos aí a primeira versão do Resistência Retro Game News. Espero que a gente possa fazer uma versão aí futura em breve. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí, mandem e-mail, usem nas redes sociais aí, como diz o Demolay no finalzinho aí. E valeu, galera.
Valeu, galera. Um abraço, hein?
Siga o podcast Resistência Retro Gamer nas redes sociais. facebook.com/vaiestragaratv e twitter.com/vaiestragaratv. Para dúvidas, críticas e sugestões, resistenciaretro@gmail.com.